בעזרת השם, דף חף א', סטטות של עבודה זרה, עולה פסוע, בבינז הנפודה, שלום עליכם. סטמוס דף חף עמוד ב', נאות שמעני, הכל בסדר מנה במשנה. אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל. Vamos ver nesse DAF um bom complemento para o que a gente viu no choro passado, referente à proibição de Lot Techonim. Mencionamos no choro passado que é proibido vender imóveis para os Goim, e vamos ver melhor nesse DAF, que essa proibição só existe na terra de Israel. Proibido vender qualquer imóvel para um Goi na terra de Israel, para que eles não tenham nenhuma Hanayá, ou seja, que eles não sejam fixos na terra. E, como acerca a isso, os sábios proibiram que o judeu alugue uma casa, conforme a primeira opinião da Mishnah, para um goi, para que ele não chegue a vender. Então vamos ver duas opiniões na nossa Mishnah. Primeira opinião, a opinião de Rabi Meir. Fala Mishnah. Ele mas queria lá em Batim Beretz Yisrael. Fala Rabi Meir, assim como é proibido que um judeu venda uma casa para um goi na terra de Israel, é proibido também como uma cerca, pela lei rabínica, que o judeu alugue ao goi uma casa na terra de Israel. Venzerich Lomar Sadot. E muito mais que é proibido alugar um campo a um goi na terra de Israel. Vamos ver por que é mais óbvio que é proibido alugar um campo a um goi do que alugar uma casa. Então essa é a lei na terra de Israel. O Bessúria, em Súria. Súria é a região de Aram Tzobá, a cidade de Alepo, na Síria, que foi conquistada por David HaMelech. Então, fala a opinião de Rabi Meir, que em Súria, mas Kirim Lehem Batim, é permitido alugar a um goi uma casa, a valor sadot, mas um campo não. O Bechutz Laaretz, no resto do mundo, Mochrim Lehem Batim, é permitido vender uma casa ao goi, o mas Kirim Sadot, e é proibido vender um campo, mas é permitido alugar um campo ao goi. De ver Rabi Meir, assim, essa é a opinião de Rabi Meir. Resumindo, diz Rabi Meir que na terra de Israel, o judeu não pode nem vender, nem alugar, nem um campo, nem uma casa ao goi. Em Súria, uma situação intermediária, é permitido alugar uma casa, é proibido vender uma casa ao goi em Súria, mas alugar uma casa é permitido. Diz Rabi Meir que é proibido tanto vender quanto alugar um campo ao goi em Aram Tzobá, em Alepo, Súria. Em Chutz Laaretz, o resto do mundo, diz Rabi Meir que é permitido que o judeu venda uma casa ou alugue. É proibido vender um campo, mas é permitido alugar um campo ao goi em Chutz Laaretz. Vamos revisar a sequência, a opinião de Rabi Meir. Tem vários detalhes. Rabi Yossi Omer, disse Rabi Yossi, uma segunda opinião. Beretzisem Askirim Lehem Batim. Diz Rabi Yossi, discutindo com Rabi Meir, que também na terra de Israel o judeu pode alugar uma casa ao goi. Avalos Sadot. Mas diz Rabi Yossi que é proibido que o judeu alugue um campo ao goi na terra de Israel. O Bessúria Mochrim Batim, o Askirim Sadot. Diz Rabi Yossi que em Súria é permitido que o judeu venda uma casa ao goi, e muito mais que ele pode alugar uma casa ao goi. Fala Rabi Yossi que é permitido que o judeu alugue um campo ao goi em Súria, mas não venda o campo. O Bechutz Laaretz, em Chutz Laaretz, do resto do mundo, Mochrim Elo Vaelo, conforme Rabi Yossi, também é permitido vender uma casa ou um campo, muito mais alugar. Então temos quatro diferenças entre Rabi Meir e Rabi Yossi. Rabi Meir diz que é proibido que o judeu alugue uma casa ao goi na terra de Israel. Rabi Yossi diz que é permitido que o judeu alugue uma casa ao goi na terra de Israel. Rabi Meir disse que é proibido também que o judeu alugue um campo ao goi na terra de Israel. Rabi Yossi concorda. Em Súria, diz Rabi Meir que o judeu pode alugar uma casa ao goi, mas não vender. Rabi Yossi diz que o judeu pode também vender uma casa ao goi em Súria. Com relação ao campo, Rabi Meir e Rabi Yossi concordam que é proibido vender um campo ao goi em Súria, é permitido que ele alugue. E fora da terra de Israel e fora de Súria, diz Rabi Yossi que a pessoa pode vender ou alugar tanto um campo quanto uma casa. Diz Rabi Meir que não, que a pessoa pode vender ou alugar uma casa, mas em Chutz Laaretz continua proibido que o judeu venda um campo. Rabi Yossi diz que o judeu pode vender também um campo. E Diz Rabi Meir e Rabi Yossi que o judeu pode alugar um campo ao goi fora da terra de Israel e fora de Súria. Vamos revisar as opiniões outra vez na Gemara para ficar mais claro. Fala Mishnah, af makom shamru leaskir lo lebetiram. Fala Mishnah, um bom complemento. Mesmo quando os sábios disseram que o judeu pode alugar uma casa ao goi, só é permitido se o goi não vai morar nessa casa. Ele vai usar a casa para um outro uso, por exemplo, o uso de armazém. Mas se o goi vai morar nessa casa, o judeu nunca pode alugar essa casa ao goi. Por quê? Porque o goi vai trazer lá nessa casa do judeu uma idolatria. E a Torá fala que isso é proibido. Não traga nada abominável para sua casa. Não traga nada de idolatria para sua casa. Então, se a casa pertence ao judeu e vai alugar o goi, e o goi vai morar lá, trazer o ídolo, vai ter na casa do judeu uma idolatria? É proibido. Então, o judeu pode alugar a casa em certas situações para o goi, para que ele use o certo uso, que ele não vai trazer nenhuma idolatria lá. O Behoma com leias kilo etamerchats. Fala Mishnah, o judeu não pode alugar ao goi uma casa de banho. Naquela época as pessoas não tinham banheiro em casa e muito menos chuveiro em casa. Então eles tinham casas de banho que cada pessoa que ia na casa de banho tinha que pagar. Então o judeu dono da casa de banho não pode alugar essa casa de banho ao goi. Por que deixa o Mikra Shmo? Porque a casa de banho pertence ainda ao judeu. E as pessoas, quando se referem a essa casa de banho, dizem a casa de banho desse judeu. Mesmo que o goi alugou, as pessoas se referem à casa de banho do judeu. E o goi, ele vai esquentar água para trabalhar no Shabbat também. Então as pessoas podem chegar a suspeitar que o goi, na verdade, é um empregado do judeu que está obedecendo ordens para esquentar água no Shabbat. Então vou suspeitar do judeu. É proibido que ele alugue ao goi uma casa de banho. Fala como era mais antes ali Lomar Sadot. Vamos começar do princípio outra vez. Disse Rabi Meir que o judeu não pode alugar uma casa ao goi na terra de Israel. E muito mais que é proibido alugar um campo. Por que é mais proibido alugar um campo do que uma casa? Qual é a diferença? E lembro Mishum Deit Batarte. Talvez você vai me dizer que se o judeu vende um campo ao goi na terra de Israel, como a gente mencionou no começo do shiur, isso que é proibido alugar ao goi uma casa, um campo, é uma cerca para que o judeu não chegue a vender um campo ou uma casa na terra de Israel. Então, talvez você vai me dizer que se o judeu vende um campo ao goi na terra de Israel, o judeu transgride duas proibições. Hada hanayat karka, primeiro lo techonem. Vendendo um campo ao goi na terra de Israel, está fixando o goi na terra de Israel. Agora o goi tem um campo lá. Então, essa é a primeira proibição de lo techonem. Deixada de kamafka lá, mas a segunda proibição que o judeu transgride é porque enquanto o campo pertence ao judeu, o que cresce lá está obrigado aos dízimos. Se o judeu vende o campo ao goi, o que cresce lá está isento dos dízimos. A pessoa não pode causar que uma certa parte da terra de Israel não seja obrigada às leis da terra de Israel, inclusive a lei dos dízimos. Então essa seria a segunda proibição. Então talvez esse é o motivo que tem mais proibição de vender um campo do que vender uma casa. Consequentemente tem mais motivo para proibir o judeu de alugar um campo ao goi do que alugar uma casa. Talvez essa é a explicação. Pergunta para Yahri Batim na América Tarte. Também se o judeu vende uma casa ao goi na terra de Israel, ele deveria ter exigido duas proibições. Hada hanayat karka. Primeiro, lotechonem. Está fixando o goi na terra quando o goi está adquirindo uma casa. Vehada de kamavka la mezuzah. A segunda proibição é que o judeu está causando que a mitzvah de mezuzah não se recaia sobre a casa. Enquanto a casa pertence ao judeu, tem a mitzvah de mezuzah. Se o judeu vende a casa ao goi, a casa está isenta de mezuzah. Então seria a segunda proibição, como no caso do dízimo, do campo. Então qual é a diferença? Voltamos à estaca zero. Por que faz mais sentido proibir o judeu de alugar um campo do que alugar uma casa? Amar mechash, mezuzah chovat adari. Fala mechash que não. Realmente esse é o motivo. Ou seja, quando o judeu ele vende um campo ao goi, ele tem duas proibições. Uma referente a lo techonem e outra referente aos dízimos. Quando o judeu vende uma casa ao goi na terra de Israel, ele tem uma proibição só. Lotechonem. porque a obrigação de Metuzá não se recai sobre a casa. No caso dos dízimos, quando cresce safra na terra de Israel, essa safra está proibida enquanto os dízimos não são separados. A safra é Teve. No caso da casa, isso não se aplica. A casa não é proibida enquanto não tem mezuzá. A obrigação de mezuzá não se recai sobre a casa, se recai sobre o morador. A mezuzá é uma obrigação do morador. Explica Rashi, a mezuzá vem proteger o morador. Uma obrigação pessoal dele. Se um judeu mora na casa, ele está obrigado em colocar a mezuzá nas portas. É uma obrigação dele. Se não coloca a mezuzá, a casa não é uma casa proibida. Ele não cumpriu com a sua obrigação. Se o goi morar na casa, o goi não tem que colocar a mezuzá. A obrigação de mezuzá não proíbe a casa. Então, se o judeu vende a casa ao goi, na terra de Israel, não, isso não tem nada a ver com mezuzá. O goi morando lá não está obrigado a mezuzá. O judeu mora lá, ele está obrigado a mezuzá. Não tem nada a ver com a obrigação que se recai sobre a casa. Então, o judeu vende a casa ao goi, não pecou nada com relação a mezuzá. Só pecou com relação a Lotechonem, está fixando o goi na terra, uma vez que o goi adquiriu uma casa. Então, por isso, fala Emir, que quando o judeu vende a casa ao goi, existe uma proibição só. Se o judeu vende um campo ao goi, existe duas proibições. Então, tem mais motivo para proibir o aluguel também do campo do que o aluguel da casa. Então, diz Emir, é proibido alugar uma casa ao goi na terra de Israel, porque ele não chega a vender a casa, e muito mais que é proibido que o judeu alugue um campo, porque ele não chega a vender o campo, e existe duas proibições. Lotechonem é a proibição referente ao dízimo. Hoje, Bessúria Maskirim Bati. Diz Rabi Meir que, em relação à Súria, o judeu pode alugar uma casa, não pode vender, mas pode alugar, mas está proibido de tanto vender quanto alugar um campo ao goi. Mas na Mehira Delo. Porque o judeu não pode vender uma casa ao goi em Súria. Mishum Mehira Delet Israel. É uma cerca. Para que o judeu não chegue a vender uma casa ao goi na terra de Israel, se nos proibiram que o judeu venda uma casa ao goi em Súria. Como a gente mencionou, Súria foi conquistada por David HaMelech. Se vai estar permitido de vender uma casa ao goi em Súria, pode ser que algumas pessoas vão achar que é permitido também na terra de Israel. Então se nos proibiram a venda de casas em Súria. Se assim, deveria estar proibido também o aluguel de casas a goim em Súria, para que a pessoa não chegue a alugar uma casa ao goim na terra de Israel. Qual é a diferença? Vamos lá que não. A proibição de alugar uma casa na terra de Israel é uma cerca, para que o judeu não chegue a vender. Então, se os sábios vão decretar que é proibido alugar uma casa ao goim em Súria, seria uma cerca para afastar a pessoa de transgredir uma outra cerca. Os sábios decretam cercas para que a pessoa não chegue a pecar pela Torá. Os sábios não decretam cercas para outras cercas. Então, é permitido alugar uma casa ao goi em Súria. É proibido alugar na terra de Israel para que a pessoa não chegue a pecar pela Torá e venda uma casa na terra de Israel. Teremos uma graça de Súria, que será e vem com a gazrina. É proibido que o judeu alugue um campo ao goi em Súria. Assim disse Rabi Meir. Mas isso é uma cerca para outra cerca? Porque é proibido alugar um campo ao goi em Súria para que o judeu não chegue a alugar o campo ao goi na terra de Israel, para que ele não chegue a pecar pela Torá e vender um campo ao goi na terra de Israel. É uma cerca para outra cerca e os sábios decretaram, conforme Rabi Meir. Então, qual é a diferença entre aluguel de um campo e aluguel de uma casa? Primeiro diz que o judeu pode alugar uma casa ou em Súria, mas não um campo. Qual a diferença? Mahatam Lavzeraun Kassavar Kibush Yachit Shmei Kiddush. Agora explica melhor a opinião de Rabi Meir. Rabi Meir sustenta que Alepo, Súria, é parte da terra de Israel, porque uma vez que David HaMelech conquistou lá, é parte do território israelense, tem a mesma santidade do que a terra de Israel. Então fala de mim que é proibido pela Torá vender um campo ao goi lá, ou uma casa ao goi lá. Proibido pela Torá. Mas, com relação ao aluguel, tem uma diferença. Sede de Betarti Gazdru Beraban. Narpatim de Betarti no Gazdru Beraban. Fala de mim, não sabe se querem diferenciar entre a venda de uma casa e a venda do campo. Por quê? Quando a pessoa vende um campo a um goi na terra de Israel ou em Súria, conforme a Mir, ele tem duas proibições. Loterronem, e ele está causando que a safra esteja isenta do dízimo. Então, uma vez que tem duas proibições, sabe, se acentuar, enfatizar que é mais grave. Então, proibiram também o aluguel de um campo ao goi em Súria, como na terra de Israel. Já, com relação à casa, se a pessoa vende uma casa ao goi em Súria ou na terra de Israel, tem uma proibição. Então, os sábios permitiram que a pessoa alugue uma casa ao goi em Súria, mas não um campo. Com relação ao campo, no caso da venda, tem duas proibições, é proibido alugar. Com relação à casa, tem uma proibição só no caso da venda, então é permitido alugar conforme Rabi Meir. Behutzlares, disse Rabi Meir mais, que fora da terra de Israel, fora de Súria, é permitido vender uma casa ao goi. É permitido, obviamente, alugar uma casa ao goi, mas a venda do campo é proibida e o aluguel do campo é permitido. Explica, Marais. Sadede betarte gazubera banan, batimdele betarte lo gazubera banan. Mesmo raciocínio de antes. Uma vez que a venda de um campo ao goi na terra de Israel é proibida por duas proibições. Então, os sábios quiseram fazer uma cerca e proibiram a venda de um campo fora da terra de Israel também. O aluguel é permitido. Já no caso da casa, se a pessoa vende uma casa ao goi na terra de Israel, precisa de uma proibição só, então os sábios permitiram que o judeu venda uma casa ao goi em Chutz Laaretz, fora de Súria e fora da terra de Israel. Então, resumindo a opinião de Rabi Meir, na terra de Israel é proibido tanto vender quanto alugar, tanto um campo quanto uma casa, na terra de Israel. Em Súria, é proibido que a pessoa venda ou um campo ou uma casa. É permitido que a pessoa alugue uma casa, mas não o campo. Proibido alugar um campo em Súria também. E no resto do mundo, é permitido vender casas, alugar casas a goim. É permitido que a pessoa alugue campos a goim, mas é continuar proibido que a pessoa venda um campo a um goim. A venda é proibida, o aluguel do campo é permitido. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yossi e Rabi Yossi é a segunda opinião que a gente vê na Mishnah. Beret Yisrael Maskirim Lembati. Disse Rabi Yossi. O judeu pode alugar uma casa ao goi na terra de Israel. Então, conforme a Bíblia, o judeu pode alugar uma casa em qualquer parte do mundo para o goi, mesmo na terra de Israel. É proibido que o judeu ele alugue um campo ao goi na terra de Israel. Alugar uma casa é permitido. Fala a Bíblia, alugar um campo é proibido. E está proibido vender casas ou campos a goi na terra de Israel também. Mas então, por que essa diferença? Conforme a Bíblia, é permitido alugar uma casa ao goi. É proibido alugar um campo ao goi na terra de Israel. Sadodei beotarte gazubera banan, batimdelei beotarte lo gazubera banan. Mesmo motivo de antes. Quando o judeu vende um campo ao goi na terra de Israel, tem duas proibições, então é proibido alugar. No caso da casa, o judeu decidiria uma proibição só. Então fala a Bíblia, é permitido alugar. O Bessúria Mohri. Fala a Bíblia que em Súria é permitido vender casas a goim, com muito mais que é permitido alugar casas a goim. É permitido que o judeu alugue um campo ao goi, mas é proibido que o judeu venda um campo ao goi. Mas então, por que essa diferença? Fala, Rabi-Yossi diz que é permitido que o judeu venda uma casa ao goi em Súria. Por que? Diz Rabi-Yossi. Mesmo que Davi da Melech conquistou Súria, Súria não faz parte da terra de Israel. Não foi o povo que conquistou Súria, foi Davi da Melech. É um kibush yahid, é uma conquista particular de Davi da Melech. Então, Súria não faz parte da terra de Israel. Por isso, fala Bíblia que o judeu pode vender uma casa ao goi em Súria. Mas, uma vez que pessoas podem se confundir, se vai ser permitido que o judeu venda um campo em Súria, pode ser que vão vender campos a goim também na terra de Israel, vão trazer duas proibições. Por isso, fala Bíblia que é proibido que o judeu venda um campo em Súria. Já no caso da casa, que se o judeu vende uma casa ao goi, tem uma proibição só na terra de Israel, Rabi Yossi diz que é permitido que o judeu venda uma casa ao goi em Súria. O Berhutz Lares Mohrim disse Rabi Yossi que fora de Súria e terra de Israel, o judeu pode vender ou alugar tanto uma casa quanto um campo. Mas então, porque Rabi Yossi permite tanto assim, que é uma demirah gazina. Fala Rabi Yossi, as pessoas sabem a diferença entre Chutz Laaretz e terra de Israel. Então, pessoas não vão chegar a vender casas ou campos por causa disso. Então, fiz israelitas que fora da terra de Israel e Súria, o judeu pode vender casas ou campos. Então, resumindo a opinião de Rabi Yossi. Disse Rabi Yossi que na terra de Israel o judeu pode alugar uma casa, mas não um campo, e é proibido vender casas ou campos. Em Súria é permitido vender casas ou alugar casas, ou alugar campos, é proibido só vender campos. E fora de Súria e terra de Israel é permitido alugar ou vender qualquer coisa. Amar Aviudamar, Shmuel Alakak e Rabi Yossi. Disse Rabi Yossi em nome de Shmuel que a lei é como a gente acabou de falar, a opinião de Rabi Yossi. Amar Rabi Yossi, disse Rabi Yossi, o Bilvat Shilui Asena Shkuna. Isso que disse Rabi Yossi, que é permitido alugar casas na terra de Israel, isso é só se o judeu vai alugar poucas casas. Ou seja, que não vai ter uma situação que vão ter várias casas próximas que os goim estão alugando, que vai se tornar um bairro de goim na terra de Israel. Isso é proibido. Vekama Shkuna, quantas casas próximas compõem um bairro? Fala Breta, no mínimo 3 casas próximas já é um mini bairro. É proibido que o judeu alugue 3 casas próximas ou mais a goim. Uma casa ou duas é permitido com a família Bios, e a lei é como Rabios. Deveríamos ter um receio. O judeu vai alugar uma casa. O próximo judeu vai alugar as duas casas próximas a goim. Então, vão ter 3 casas próximas que goim moram lá. Vai ter um mini bairro de goim. Porque não tem problema. É proibido que o judeu alugue 3 casas. Mas uma casa ou duas ele pode. Então ele vai alugar uma ou duas casas. E o próximo judeu, que tem as duas casas vizinhas, vai alugar mais uma ou duas casas. Vão ter 3 casas ou mais de goim lá. Porque não tem proibição. Amar Abaye Lifnei Mefakdin, Lifnei Delifnei Lo Mefakdin. Fala Abaye, como explicam os comentaristas, que os sábios proibiram dessa forma, que o judeu, ele sozinho, alugue 3 casas, e ele sozinho transforme essas 3 casas num mini bairro de goim. Essa é a proibição. Mas os sábios não proibiram que o judeu alugue uma ou duas casas. Mesmo que no final das contas, se o vizinho dele também vai alugar uma ou duas casas, vão ter 3 casas de goim próximas, os sábios não proibiram. Proibiram que o judeu cause sozinho que vai ter um mini bairro de goim. Mas se 2 judeus juntos causaram, uma vez que nenhum deles alugou 3 casas, não tem proibição. A Mishnah disse, mesmo quando é permitido alugar o goi, não é permitido alugar o goi uma casa para que ele more lá. Como a gente viu, porque o goi vai trazer uma idolatria para essa casa, e essa casa ainda pertence ao judeu. Então, o pastor diz, não traga nada abominável para sua casa, então é proibido que o judeu cause que na casa dele tenha uma idolatria, mesmo que esteja alugada ao goi. Então, se vê da Mishnah, viramos a página, que a Mishnah está seguindo a opinião que diz que às vezes é proibido alugar uma casa ao goi. Então, estamos aqui, viramos a página, usando a segunda linha. Então, a Mishnah agora vai saindo com uma opinião de Rabi Meir. Rabi Meir disse que na terra de Israel é proibido que o judeu alugue uma casa ao goi. Mas Rabi Yossi diz que é sempre permitido que o judeu alugue uma casa ao goi. A Mishnah diz que mesmo quando os sábios permitiram o aluguel, isso vai com o Rabi Meir, que às vezes permitiram, às vezes proibiram. Com a família Rabi Yossi é sempre permitido alugar uma casa ao goi, mas não para que o goi more lá. O Behoma Kom Loyaski. A Mishnah diz que o judeu não pode alugar ao goi uma casa de banho. Nunca. Tânia fala breta sobre isso. Rabban Shimon ben Gamliel. Fala Rabban Shimon ben Gamliel. Lo yaskir adam erichatzor yoved kuchavim pnei shenikar shmo yoved kuchavim ze oseh bo melacha beshabatot veyamim tovim. Como a gente viu, o judeu não pode alugar uma casa de banho ao goi nunca, porque a casa de banho ainda é do judeu. E as pessoas dizem, essa é a casa de banho desse judeu. Mesmo que o goi alugou, continua sendo do judeu. As pessoas se referem a essa casa de banho pertencendo ao judeu. Então o goi, ele vai trabalhar no Shabbat e nos Yamim Tovim também. E vai esquentar água lá. E vai cobrar dos goim que vão lá para entrar. Ele vai trabalhar com essas casas de banho em momentos que o judeu está proibido. Então existe o risco que as pessoas vão dizer que esse goi na verdade é um empregado do judeu e está obedecendo ordens. Proibido que o judeu fale para o goi fazer um trabalho proibido no Shabbat. Então, esse é um receio que as pessoas vão suspeitar que o judeu está contratando o goi para trabalhar no Shabbat, obedecendo ordens. Então, para isso não acontecer, para que não chegue a suspeitar do dono, é proibido que o dono alugue a casa de banho ao goi. Avale kuti shari. Mas, explica a Gemara, que isso só é proibido para o goi. O judeu pode alugar a casa de banho dele para o kutim. Como a gente viu faz alguns tempos, os kutim se converteram para o judaísmo. E depois da conversão, eles rejeitaram por completo a Torá oral. Eles só dão bola para a Torá escrita. Então, o judeu pode alugar uma casa de banho ao kutim. Então, o kutim não vai trabalhar no Shabbat, porque a Torá fala claramente, não acenda fogo no Shabbat, e não vai esquentar água na casa de banho no Shabbat. Então, o que ele vai fazer? Kuti eimat avid bimelachá b'chol shemoed ah, na mevdina. Então, o kuti vai trabalhar na casa de banho durante o ano, também no chol hamoed, também nos dias intermediários de Pesach e Sukkot. Não tem nenhum problema. Também a gente esquenta água para tomar banho no chol hamoed. Então, a pessoa pode alugar uma casa de banho ao kuti. Trabalhar no Shabbat e nos Yamim Tovim, ele não vai, porque ele respeita as leis da Torá. Então, não tem risco. Aval sadeu leoved kohavim mai. Shari. Então, parece daqui que o judeu pode sempre alugar um campo ao goi, por exemplo, fora da terra de Israel, não tem nenhum receio. Mesmo que o goi, alugando o campo do judeu, ele vai trabalhar no Shabbat e nos Yamim Tovim. Não tem problema, como a gente viu antes. Todos concordam que a pessoa pode alugar um campo ao goi fora da terra de Israel, fora de Súria. A Bíblia diz mesmo em Súria isso é permitido. Então não tem nenhum problema, mesmo que o goi, trabalhando no campo do judeu, vai trabalhar no Shabbat e nas festas. Mas então, por que isso é permitido? Aris, aris, utecai, porque as pessoas vão dizer que esse goi é um aris, é um arrendatário. O aris, ele tem um acordo com o dono do campo. Ele vai trabalhar no campo e vai ficar com uma certa porcentagem da safra. Ele não é empregado do dono do campo. Ele é autônomo. Então, pessoas vão dizer, esse goi alugou o campo do judeu da forma normal. E a norma é que a pessoa que aluga o campo é um arrendatário. Esse é o normal. Então, ele não está obedecendo ordens do dono do campo para nada. Ele não é empregado dele. Ele está trabalhando no Shabbat e no Zemim Tovim porque ele quer. Então, o judeu não tem nenhum risco de ser suspeito. Pergunta, então por que o judeu não pode alugar uma casa de banho ao goi? Vocês vão dizer, o goi é um arrendatário. Ele está ficando com a porcentagem do lucro. Ele é autônomo, não está trabalhando para o judeu. Então ele decidiu trabalhar no Shabbat. Por que é proibido alugar uma casa de banho ao goi? Arisa de Merchatz Ladin responde para claramente que não é normal que a pessoa seja um arrendatário de uma casa de banho. Normalmente a pessoa trabalhando lá é um empregado. Mesmo que ele alugou, pessoas vão suspeitar que na verdade ele é um empregado, que está obedecendo ordens do dono da casa de banho para trabalhar no Shabbat e nas festas. Então não alugue a sua casa de banho para o goi. Já no caso do campo, o padrão é o contrário. Normalmente lá aquele que está trabalhando no campo, ele não é o dono do campo, é o arrendatário. Então ele é autônomo, e ninguém vai suspeitar que ele está obedecendo ordens do dono do campo, porque não é empregado dele. Essa é a diferença. Então ele fala, Bright, é outra opinião. Rabbi Shimon ben Elazar, ele fala, Rabbi Shimon ben Elazar. Lo yaskir adam sadeu lekuti, ipnei shenikret al shmu. Uma lei que a gente não viu até agora. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, o judeu não pode alugar o campo dele, nunca, mesmo fora da terra de Israel, ao kuti. Porque pessoas se referem a esse campo, o campo do judeu. Então, o kuti respeita as leis da Torá, como a gente viu. Então, ele não vai trabalhar no Shabbat, nem no Yamim Tovim. Mas, ele vai trabalhar no Chol HaMoed. Porque a Torá não fala claramente que é proibido trabalhar no Chol HaMoed. Os sábios interpretaram os psukim. Então, o kuti que não respeita a Torá oral, ele vai trabalhar no Chol HaMoed. Pessoas vão dizer, deve ser que esse kuti é empregado do dono do campo, obedecendo ordens. E ele foi ordenado para trabalhar no Chol HaMoed. Então, vamos suspeitar do judeu, dono do campo. Aval, ovet kohavim, mais chare. Mas é permitido alugar o campo ao goi fora da terra de Israel? Por quê? Dame adissuta, arisa adissuta e kavit. Porque as pessoas vão dizer, esse goi é um arrendatário. Então, por isso, O judeu pode alugar o campo ao goi fora da terra de Israel. Vamos dizer que o goi é autônomo. Decidiu trabalhar no Shabat e nas festas. Não é ordenado, porque não é empregado do dono do campo. Então pergunta melhor qual é a diferença. Yahikutinami Amberisa de Suteavit. Que diferença faz se o judeu está alugando o campo ao goi ou ao kuti? Se é permitido que o judeu alugue o campo ao goi porque as pessoas vão dizer que ele é um arrendatário autônomo, está a mesma coisa com relação ao kuti. O kuti decidiu trabalhar no Holamoed. Não é empregado do dono do campo. Então por que ele chegou no azar disse que é proibido alugar o campo ao kuti, mas a pessoa pode alugar o campo ao goi? Não está claro. Fala na Arisa, Arisuta, Rishon ben Elazar, Leitle. Realmente, Rishon ben Elazar não concorda com o que a gente viu antes. Diz a Rishon ben Elazar que as pessoas sim suspeitam que esse que está trabalhando no campo é empregado do dono do campo. Então, a gente disse antes que, por padrão, quem trabalha no campo de outro é um arrendatário. Fala Rishon ben Elazar, é verdade, normalmente é um arrendatário, mas pode ser que as pessoas vão suspeitar que essa pessoa não é um arrendatário. Não é autônomo, é um empregado. Então, por isso, fala Rishon ben Elazar, o judeu não pode alugar o campo ao kuti, porque as pessoas vão dizer, deve ser que esse kuti é empregado do dono do campo e está obedecendo ordem de trabalhar no Holamoed. Então, a questão é, por que disse Rishon ben Elazar que o judeu pode alugar o campo ao goi? Pessoas vão dizer que o goi é empregado do dono do campo e foi ordenado para trabalhar no Shabbat e nas festas. Por que não? Ela vê que o rei mais dá uma mutada, não leva exato. Então, o motivo de Rabi Shimon Elazar é que ele avalia que se o judeu dono do campo diz ao goi, estou te alugando o meu campo, mas você não pode trabalhar no Shabbat e nas festas, o goi vai obedecer. O goi vai respeitar a vontade do dono do campo, faz parte do contrato. Então, ele vai obedecer. Por isso fala Rabi Shimon Elazar, é permitido alugar o campo ao goi fora da terra de Israel. Dentro da terra de Israel é proibido alugar, como a gente viu, porque é uma cerca para que a pessoa não chegue a vender o campo, mas fora da terra de Israel é permitido. Então, a questão é kuti na abrindo a Betzai. Por que a gente não fala a mesma coisa com relação ao kuti? O kuti vai obedecer o dono do campo e não vai trabalhar no campo no Holamoed. Qual é a diferença entre o kuti e o goi? Na kuti lotzait, da ma anagaminat feiminach. O kuti não vai obedecer nada. O kuti acha que ele sabe mais Torá do que o dono do campo. Ele só respeita a Torá escrita. Então ele diz, a Torá não fala que é proibido trabalhar no Holamoed, então é permitido. Então ele não vai obedecer ninguém. Ele não vai obedecer o dono do campo e vai trabalhar no Holamoed. Uma vez que a gente tem que as pessoas vão suspeitar que esse kuti é empregado do judeu, então é proibido alugar ele. Vão dizer que está obedecendo ordens do dono para trabalhar no campo, no Holamoed. Já o goi, fala Rabi Shimon Elazar, se avaliar que o goi vai obedecer, vai dizer que ele não vai trabalhar no Shabbat, no Yom Tov e no Holamoed. Ele é confiado mais do que o kuti. Quando Yahimaia é preso naquela chamó, tem problema em Fnei Verot de Mechol. O Shimon Elazar disse antes na Braita que é proibido alugar o campo ao kuti porque o campo é chamado do campo do judeu ainda. Para que dizer esse motivo? Que as pessoas vão suspeitar que o kuti é empregado do dono do campo para trabalhar lá no Holamoed. Temos um outro motivo. Que o judeu alugando o campo ao kuti está pecando o pecado de Lifnei Ver. Ele está proporcionando que o kuti tenha um campo para pecar, para trabalhar no Holamoed. A Torá nos proíbe de proporcionar uma situação de pecado a outra pessoa. Por que não dizer esse motivo? Uma Hada Veot Kamar. A Breda realmente mencionou um dos dois motivos. Hada Mishun Lifnei Ver e O Mifnei Shinikriyat Shmo. A Breda mencionou um motivo menos óbvio. O motivo de Lifnei Ver, fala Agmará, é mais óbvio. O judeu alugando o campo ao kuti está dando um campo para que o kuti peque no Holamoed, então esse é o motivo mais claro. Tem um outro motivo, que o campo é chamado do campo do judeu ainda, então vão dizer que o kuti está obedecendo ordens, é um empregado, dono do campo, para trabalhar no Holamoed. Então por isso fala Rabi Shimon Elazar que é proibido alugar o campo ao kuti, mas para o goi é permitido. Isso fala aqui Agmará, paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver um caso interessante sobre o que a gente viu hoje, entre goim e judeus. Vamos terminar o capítulo e começar o Perek En Ma'amidim Bedat Hashem, que vai tratar das leis, no princípio, de quando o judeu pode disponibilizar um animal para o goi, quando ele não pode, com muito mais. Amém, meus amores, Adonai Olam, amém, amém.